Esse podcast é um oferecimento de Missão Alto Padrão e Luxo. Começa agora o Vem Pra Mesa, o podcast número 1 do mercado imobiliário. A apresentação, Sérgio Langer. Corretor de imóveis, a Plano e Vendas tem um convite para você. Venha realizar milhares de sonhos conosco e trabalhar na melhor house do Brasil. São 60 empreendimentos em comercialização com mais de 8 mil unidades em estoque. Em 2022, teremos ainda 15 lançamentos para movimentar a sua carteira com novidades. As melhores comissões, campanhas, premiações e programas de fidelidade. Seguindo nossa metodologia, aqui você vende, nós garantimos. Venha para a família Plano e Vendas. Vem ser feliz com a gente. Acesse www.vempramesapodcast.com.br/plano e vendas.
Cara, a gente tem um problema no mercado, porque o incorporador, ele sempre, a conta, né? Conta clássica. Tamanho do terreno vezes o índice, o VGV, e tipo assim, se eu conseguir aumentar o apartamento, mesmo que seja com laje de teto, inchar o apartamento, isso é um grande negócio. Você pega apartamentos aqui antigos em Fortaleza, o prédio toda varandada, varanda até, é bait de homem, serve pra nada, né?
Começa agora o Vem Pra Mesa, o podcast número 1 do mercado imobiliário. A apresentação, Sérgio Langer.
Começa agora mais uma edição do Vem Pra Mesa. Eu sou o Sérgio Langer e esse é o seu podcast no mercado imobiliário. Hoje eu tenho o prazer em conversar com meu amigo Daniel Simões, diretor comercial e marketing da J. Simões.
Incorporador. Você está satisfeito com suas vendas? Precisa equilibrar o share entre salão, online e parcerias? Está pensando em uma segunda força de vendas por conta dos lançamentos que virão? O VSO do seu estoque pode ser impactado? Então você precisa conhecer as soluções da Mais Metro Quadrado Gerenciamento Imobiliário do Simão e do Rodrigues. Eles estão à sua disposição para agendar um bate-papo e entender como podem acelerar os seus resultados. Acesse agora www.maisn2.com.br e saiba mais.
Daniel, obrigado por me receber aqui nesse decorado maravilhoso da JSmart.
Obrigado, Serginho. Você sabe que eu sou seu fã, além de amigo, sou um fiel aí a uma audiência constante do Vem Pra Mesa. Até brinco com você dizendo que é a única coisa que me faz andar na esteira durante uma hora. Então a gente tem essa uma hora aí para falar um pouquinho sobre o mercado imobiliário e algumas ideias aí que a gente tem para discutir.
Daniel, você nasceu na maternidade, no hospital ou na obra?
Rapaz, é engraçada essa história, porque eu até fiz engenharia civil, na verdade, fiz três semestres de engenharia civil, depois que eu voltei dos Estados Unidos, mas eu não me encontrei na engenharia na época e fui fazer economia. Eu sou formado em economia, com MBA em finanças na COPEAD, UFRJ, e depois eu fiz um outro MBA na Fundação Dom Cabral. E o engraçado é que, tipo assim, eu não me via, quando criança, trabalhando em obra. Foi uma coisa que eu acabei aprendendo com o tempo, tipo assim, o que é separar engenharia, especificamente, de mercado imobiliário. E eu, tipo assim, eu sou um apaixonado pelo que eu faço, eu acho que eu me encontrei profundamente na forma como a gente trabalha hoje em dia, e aí tem muita história para contar isso aí.
E seu pai queria que você fosse engenheiro.
Meu pai tem até uma história engraçada, porque quando eu estava fazendo engenharia, eu estava uma vez numa aula de topografia, perto do meio-dia lá na Unifor, e eu liguei para ele e disse: pai, eu preciso conversar com você, um negócio importante, você está na consultora, está indo para casa almoçar? Ele disse: estou indo para lá. Aí ele chegou em casa meio apavorado, aí disse assim, eu disse: pai, não dá engenharia, não é o que eu quero. Aí ele disse: ah, graças a Deus, achei que era outra coisa. Aí ele pegou e disse: rapaz, o que você quer fazer? Eu digo: rapaz, eu penso em fazer economia. Eu gostava muito de ler nessa época. Eu sempre gostei muito de ler. Eu leio coisa de 2-3 livros por mês. E nessa época eu estava lendo alguns livros que me fizeram pensar um pouco fora da caixa da engenharia. Porque para um cara, para um jovem na faixa de 17, 18 anos, a engenharia é muito aquele negócio de obra, pedreiro, tijolo, concreto. E eu comecei a vislumbrar o fato do empreendedorismo, né? De ser empresário, de ser o autoinvestidor de si próprio e tal. E na época, e aí eu fui para o mercado financeiro, fui cursar economia, até brinco dizendo que eu fui demitido da J.C. Moore na época, eu trabalhava, eu era estagiário, na época a gente estava fazendo obra do Iguatemi. E aí eu saí da J. Simões e fui trabalhar no mercado financeiro. No meio da faculdade, eu comecei a estudar já na economia. Eu trabalhei em factoring, financeira, cartão de crédito e banco. Então eu fiz basicamente o quarteto para todo mundo que faz economia, né? Só não trabalhei mesmo de operações porque, enfim, Fortaleza na época não tinha home broker e tal. E aí passei, depois que me formei, fiz o MBA em finanças, me especializei na área de finanças, então era o que de fato eu queria fazer. E quando eu terminei a faculdade, por coincidência, na época tinha saído um controle financeiro da empresa, meu pai me fez um convite: rapaz, você não quer.
Abriu uma vaga aqui.
Abrir uma vaga aqui, você não quer ir lá aprender, né? Você não quer ir lá ver o que é que dá para fazer? Eu disse: rapaz, tá, vamos lá. Nessa época eu tinha acabado a faculdade, não tinha começado o MBA ainda. E nessa época eu fiz um curso, e aí esse cara ele fazia um curso aqui em Fortaleza que era de a viabilidade econômico-financeira de empreendimentos imobiliários. O nome era esse. E eu fui fazer esse curso e fiquei encantado, porque a despeito do que eu achava inicialmente, o mercado imobiliário, né, a incorporação imobiliária, tem muito a pegada financeira, né?
Total, total.
É tipo assim, às vezes eu até brinco dizendo que é mais engenharia financeira do que engenharia técnica mesmo, né? Então, por exemplo, quando você cai em campo para entender o que é uma viabilidade, o que é uma alavancagem, o que é uma permuta, o que é uma permuta física, uma permuta financeira, uma exposição de caixa, um anti e tal, eu vi isso, cara, isso aqui é finanças, isso aqui dá para. Tem um lugar aqui para mim, né?
Consegui unir as minhas duas
E aí,
paixões.
nessa época, tipo assim, eu gostava muito da parte de finanças, né? E vi uma oportunidade de poder vir para dentro. Na época que eu vim para a construtora, acho que 2006, 2007, assim, foi quando a gente começou a parte tipo assim, de organização mesmo, profissional da empresa. A gente implantou RP na época, a gente criou sala técnica, criamos, tipo assim, a metodologia de ter um fluxo de caixa programado.
Mas você trouxe isso.
Trouxe porque como a minha visão era financeira,
Na costura não tinha nada disso ainda.
tinha mais nada muito formalizado,
Bem
entendeu?
embrionário,
Era muito
mas.
no feeling, era muito na obra, e a gente nunca tinha. Por exemplo, na época a gente nunca tinha feito permuta, a gente nunca tinha feito financiamento bancário, a gente basicamente era uma outra época, né? E eu trouxe essa visão mais financeira para a empresa, deu muito certo, foi quando a gente realmente.
Você
E
foi
aí
ouvido?
casou.
Teve algum preconceito por ser
Cara, não.
filho?
Engraçado, é uma empresa fundada pelo meu pai e eu sempre tive muito aqui dentro, sabe? Então, a gente tem funcionários mais antigos que já me conhecem desde de moleque. E, cara, graças a Deus, não. Na época, eu sempre gostei muito de estudar, né? E aí, o que acontecia? Depois que eu comecei a entender isso, eu comecei a fazer outros cursos, por exemplo, para trazer ideias novas. Então, por exemplo, 2012, 2013, eu fui fazer um curso de real estate em Harvard, foi fantástico, me deu uma visão genial de como é que é o mercado americano, completamente diferente do nosso. Mais ou menos na mesma época, fui fazer marketing estratégico em Stanford, né? Eu tive uma fase da minha vida, acho que 2008, que eu pensei até fazer MBA fora, mas aí casou de algumas outras coisas, a gente lançou um empreendimento, deu errado. A gente lançou um empreendimento, Serginho, no dia da quebra do Lehman Brothers. Te contei essa história já, né?
Conta essa história, conta essa.
Essa história é boa. Na época, a gente vinha de uma fase engraçadíssima. A gente tinha feito muito condomínio de alto padrão nas dunas aqui em Fortaleza. Pra quem não conhece Fortaleza, as dunas é uma região ali, vamos dizer, tipo um jardins, né? Trazendo um paralelo para São Paulo, onde você tem muita casa. E na época, a gente até fez casa co nesses empreendimentos, 2005, 2006. E foi quando eu comecei a realmente alçar voos maiores, e foi quando eu tomei a decisão. Eu disse: pai, vamos aqui fazer um financiamento bancário, vamos aqui fazer uma permuta, vamos trazer um parceiro. Então, numa lapada só, como a gente aqui no Ceará, a gente arranjou um sócio, né? Um investidor, no caso, um permutante e banco, né? E fomos fazer um empreendimento na época financiado pelo Bradesco. E eram 448 apartamentos, um empreendimento chamado Quatro Estações na época, eram quatro fases. Enfim,
Um projeto maior do que costumava
muito.
ser
Ah,
os
tipo
outros.
assim, um empreendimento desse é proporcional ao que a gente estava fazendo na obra, acho que um empreendimento desse era 6 vezes as obras que a gente tinha. Então, era basicamente um empreendimento, era assim, os próximos 4 anos da construtora. E na época, não se tinha a cultura de fazer empreendimento financiado. Só para você ter ideia, a gente, antes de eu ter entrado, a gente não tinha balanço auditado, nosso balanço era basicamente fiscal, a gente foi atrás de Deloitte, KPMG, auditando balanço. Então, a gente fez essa reestruturação para realmente começar essa nova fase. E aconteceu da gente pegar duas fases. A gente lançou um empreendimento, acho que foi em 2008, no dia da quebra do Lehman Brothers. Eu lembro que a gente lançou um empreendimento, eu acho que numa quarta-feira. No dia seguinte quebrou, a gente tinha um stand de 400 metros quadrados, 3 decorados. E na época a Miriam Leitão ia para o jornal, para o Bom Dia Ceará, dizendo assim: não compre apartamento, não faça dívida de longo prazo e tal. Então foi um caos, a gente teve que abortar o empreendimento. Devolvemos o dinheiro de todo mundo. Foi um momento assim super traumático, mas que a gente soube superar. A gente, logo depois, a gente também nunca tinha tido a experiência de fazer, por exemplo, produto econômico. A gente converteu esse empreendimento, que era um de 448 apartamentos, em um projeto de 256, com um ticket menor. Conseguimos encaixar no Minha Casa Minha Vida, lançamos e tivemos nossa primeira experiência com o banco. Nessa mesma época, usando essa bagagem financeira, eu tinha já, conversando com nossos sócios, né, no caso meus pais, Dr. Roberto, minha irmã, que na época nem trabalhava com a gente ainda, a gente tinha feito os primeiros negócios maiores, né, terrenos maiores, com permuta, etc. E tal. E a gente pegou aquela fase, né, que todo mundo viveu aí de 2010, 2011, 2012, que o mercado deu aquele boom gigantesco, construtoras de fora vindo para cá. A gente chegou a conversar com algumas grandes construtoras de fora para fazer, inclusive, parceria aqui. Mas a gente escolheu realmente trabalhar
Caminhar
voo
sozinho.
solo. E aqui eu acredito hoje que, sinceramente,
Foi a
tenha
melhor
sido,
decisão.
foi, com certeza. Foi porque a gente sempre teve um tamanho muito controlado. Meu pai, ele é muito conservador. Nós somos muito conservadores nas tomadas de decisão, mas somos muito inovadores nas ideias, né? E nessa época a gente lançou vários empreendimentos. Acho que a gente literalmente teve um crescimento exponencial. A gente saiu de condomínio de casas para 4, 5 empreendimentos de 2 torres, né? E a gente viveu esse momento aí do mercado imobiliário, acho que como todo mundo, né, entre 2010 e 2015, 16, 18, a gente aprendeu pra caramba, né?
Sim, com certeza.
Porque.
E falando um pouco nessa questão da inovação, o seu pai sempre te ouviu muito bem, ele achava que você vinha com ideias malucas, ele apostava, ele te incentivava.
Rapaz, Serginho, engraçado. Inovação é uma coisa que a gente brinca dizendo que está no DNA da J. Simões, né? Meu pai, por exemplo, é um puta engenheiro, sabe? Ele é um cara assim que. Eu lembro que eu era criança e ele fazia concurso na obra de quem que dava a melhor ideia. Então ele botava pedreiro, carpinteiro e tal. E às vezes surgiam ideias fantásticas, né? Papai sempre gostou, por exemplo, de pesquisar, né? Porque ele ia muito a Batmat na época na França, trazia muita inovação. Então ele sempre teve essa cabeça da inovação na parte de
Ele já
engenharia.
tinha esse viés de olhar para outros
Sempre,
mercados.
sempre. É uma coisa que sempre teve presente na J. Simões e é presente até hoje. A gente desenvolveu, por exemplo, tecnologia de fachada ventilada. Você sabe que aqui em Fortaleza, por exemplo, a gente tem uma cultura de, diferentemente de São Paulo, Rio e Sudeste, as fachadas aqui, se você não revestir, é produto B, né? E a gente tinha, Fortaleza, um grande problema dessas fachadas revestidas em cerâmica, né, aquela cerâmica aderida, que com o tempo, né, ressecava a argamassa e caía
Manutenção.
a manutenção e etc. E aí uma das coisas que a gente fez, muito mérito dele, foi ter trazido uma tecnologia, que inclusive é uma tecnologia alemã, que é a de fachada ventilada. Então ela cria aquele bolsão térmico entre o porcelanato e a edificação, e a gente consegue reduzir até 3 graus a temperatura interna do apartamento,
Tem
que no
bastante.
caso de Fortaleza, a gente se conhece aqui, é uma terra quente. Então
Muito.
imagina a gente conseguir realmente reduzir 3 graus a temperatura interna do apartamento, além de dar um upgrade de especificação, né, saindo da textura que o pessoal chama de São Paulo, que aqui teoricamente seria cerâmica, a gente está botando porcelanato. Então a gente sempre teve esse viés de inovação muito, muito interessante. Como eu tinha dito antes, em 2012, eu fui fazer um curso de marketing estratégico em Stanford, na Califórnia. E, cara, eu fiquei assim.
Com pessoas do mundo inteiro.
Pessoas do mundo inteiro. Passei um mês lá e, tipo assim, foi um dos momentos assim que eu mais aprendi na vida.
E de segmentos diferentes.
Totalmente. Gente de indústria, o cara da Televisa do México, o cara hoje dos Emirados Árabes, tipo assim, gente das cabeças mais diversas do mundo, dos negócios. Negócio que até hoje não chegou no Brasil. E na época que eu fui fazer esse curso lá, me chamou muita atenção duas coisas. Primeiro, a cultura de CRM, que nós não tínhamos no Brasil. Basta dizer, Serginho, que a gente começou a fazer automação de marketing em CRM antes de existir RD Station e Surehouse aqui no Brasil, né? Eu comecei fazendo HubSpot e Action quando ninguém. Acho que a gente
Eu
conversou
lembro,
nessa
a gente começou
época,
bem nessa época,
né?
é.
A gente começou nessa
2015, 16,
época.
que eu vim
A
para cá.
gente fazia, por exemplo, chat online com bot, com Snap Engage, muito antes
De
de
ter WhatsApp.
existir WhatsApp. Então a gente sempre gostou, eu particularmente sempre gostei muito desse negócio. Aquele negócio, eu comecei a usar Zoho muito antes de Surehouse existir e etc.
Você já entendia que o CRM era algo que deveria ter na construtora?
Cara, primeiro que a gente, assim, o modelo de negócio da construção civil, ele é muito pulverizado. Você é ao mesmo tempo banco, você é construtora, você é vendedor, você até constrói. Até brinco dizendo que é tanta coisa que precisa fazer, você financia, você é financiado. Então, é um setor muito, muito multifacetado, né? Tipo assim, são várias especialidades no mesmo negócio. E na época, que eu fiz esse curso, eu fiquei muito impressionado, o curso era de marketing estratégico, com alguns cases, por exemplo, da Volvo, né? A Volvo, por exemplo, trazendo para a nossa realidade, ela tem grandes concorrentes alemães, Mercedes, BMW e etc., mas a Volvo era o carro mais seguro do mundo, sempre teve essa percepção de mercado. E eu notava que em Fortaleza, na verdade, o mercado mulher era muito difícil você criar um oceano azul, né? Você criar um modelo que você realmente tivesse um diferencial, que o preço não fosse tão relevante. Porque vamos ser sinceros, a gente é muito viciado nessa história de preço real metro quadrado, de que um apartamento de 70 metros quadrados vai custar o mesmo metro quadrado, um de 100, um de 37, de um de 500. Então a gente tem esses vícios de mercado que vêm de muito tempo. E isso me incomodava muito, principalmente porque já nessa época a gente já começava a ter uma super oferta de produto e a gente já começava promoção, campanha, Black Friday, Outlet, e aí já começava aquele negócio que você tinha o melhor produto, né? E não tinha um grande diferencial.
Você tinha que buscar o diferencial.
Você tinha que ter diferencial. E mais do que buscar o diferencial, Serginho, você tinha que buscar o diferencial que fosse, primeiro, perceptível para o cliente percebesse valor naquilo, né? Aquela história de preço que você paga, valor que você recebe, mas ao mesmo tempo não fosse uma coisa que eu dobrasse o preço metro quadrado. Não vou botar o
Estourava
possa.
sua
É, estourar minha
viabilidade.
viabilidade, o cliente não vai perceber. Eu vou continuar tendo um produto maravilhoso, mas o cara não vai pagar o dobro do metro quadrado para ir pro meu produto. E aí, cara, a gente teve uma sacada genial na época, que a gente meio que fez um programa na época, tipo assim, unificando todos os nossos diferenciais. Primeiro que a empresa hoje, esse ano, faz 35 anos, a gente tem hoje mais de 130 obras entregues e a gente nunca atrasou um dia.
Nunca saiu do Ceará.
E nunca saímos do Ceará e nunca atrasamos um dia de obra. Temos hoje quase 900 mil metros quadrados construídos. Então, isso era naquela época, né, de muitos dos novos entrantes, a gente criou o selo juridicamente seguro e entrega segura. Então, a gente garantia a entrega de fato.
E o cliente percebia essa segurança.
E o cliente percebia, né? A gente sempre foi, por exemplo, defensores de empreendimentos juridicamente perfeitos. Então, fazer patrimônio de afetação, fazer SPE, fazer incorporação, que na época ainda não era uma coisa ainda, falando aí de no final dos anos 90,
Trazer
né?
essa segurança jurídica.
Trazer essa segurança jurídica para o cliente, né? E, principalmente, ter uma tecnologia embarcada, que no caso, fachada ventilada e etc. Só que uma coisa que na época que a gente fez, exatamente baseado nesse conceito de Volvo, por exemplo, foi ter criado o primeiro apartamento, e eu digo o primeiro que é primeiro mesmo, o primeiro apartamento adaptado contra acidentes domésticos do Brasil. Então a gente criou um programa, na época chamava-se lá, chamava não, chama-se até hoje, a gente vai relançar um produto hoje, você vai lançar um produto usando esse conceito, chamava Lar Seguro. O que era um Lar Seguro? Eram 10 iniciativas para criar um apartamento mais seguro. Então, o piso antiderrapante nos banheiros, barra de apoio lateral, empreendimentos nivelados sem batente, detectores de fumaça, sistema contra-choque elétrico. Então, assim, a gente pode podia parecer bobagem, mas na época a gente colocava, a gente na época estava passando aquele momento de todo mundo ter smartphone, de ter tablet e tal, então a gente colocava a tomada dupla do lado das camas com a fiação dupla. E isso criou, engraçado, que a gente lançou o Serenitar em 2013, já estava começando a ter problema, e a gente mesmo assim teve um sucesso. O pessoal até brinca na época, tu lembra de jornal? Aquele negócio, aquele papel que a gente recebia em casa, que o cachorro geralmente trazia? Pois é. Tem muita gente que não lembra,
não
né? Eu lembro que a gente fez uma campanha no jornal que eu até brincava.
Sabe, a última vez que eu comprei jornal, papel, eu estava pintando um apartamento, precisava de jornal, e fui na banca e comprei uma pilha de jornal velho para forrar o piso.
E ainda tinha um jornal lá?
É antigo.
Nossa Senhora! Você vê, né? Você lembra que uma vez eu te mandei uma foto de um lançamento que a gente fez? Acho que eu te mandei isso aí. Se eu não te mandar, eu vou te mandar. A gente fez um lançamento uma vez, eu gastei coisa de 30 mil reais na época, que era uma cinta cobrindo o jornal do dia. A gente botou lá o telefone e tal, não sei o quê. Tipo assim, era o marketing imobiliário mais genial do mundo. A gente recebeu duas ligações no dia do lançamento. Enfim. E aí, falando em jornal, e na época que o jornal ainda tinha esse negócio, a gente fez uma campanha que a gente brincava até de chamar de tijolinhos. A gente contava uma história, uns quadrinhos e tal. E a gente contava a história, por que o apartamento seguro era melhor. E, cara, foi um sucesso. A gente vendeu pra caramba esse empreendimento. E vendemos vários outros por conta desse conceito. Os clientes abraçaram a causa. E essa foi, tipo assim, a primeira vez que a gente conseguiu fazer alguma coisa... A gente não, que eu tinha conseguido colocar a minha marca, né, na empresa, de fazer algo realmente diferente, né? E aí isso acarretou outras coisas, porque, tipo assim, você me conhece há muito tempo, aquele negócio, você faz uma coisa legal...
Concorrência
copia, né? E a concorrência chega junto, se não copia, faz um pouquinho diferente, muda o nome...
Mas isso é um bom sinal.
Rapaz, a minha mulher, por exemplo, ela odeia essa copiada, né? Já eu, por exemplo, quando me copiam, claro que você fica incomodado, mas ao mesmo tempo diz assim, cara,
tô fazendo
sinal
algo bom,
que eu tô,
né,
fazendo alguma coisa de positivo. Porque se o meu concorrente está percebendo, o meu cliente provavelmente está percebendo. Então a gente sempre teve muito essa cabeça de criar algo novo, né? E foi a primeira vez que a gente fez, e aí depois veio outras aí que acho que vale a pena contar depois.
E falando agora sobre toda essa paixão que você tem de estudar, de pesquisar, de olhar outros mercados, você comentou que fez vários cursos. Qual que é a importância que você vê hoje, né, olhando para trás, de tudo que você vem se capacitando, estudando, misturando competências diferentes?
Cara, é o seguinte, qual é o grande desafio que eu vejo, tipo assim, em família empresária, né? Primeiro, você tem pessoas que de fato gostam do que fazem, eu sou apaixonado do que eu faço. Tem gente que tem realmente competência para fazer, tem gente que tem menos, mas tem muito aquela pessoa que ela é meio forçada a estar ali, né? E, cara, eu acho que isso deve ser a maior infelicidade que alguém deve passar, porque você está dentro de uma empresa familiar simplesmente porque você tem o DNA de alguém, é extremamente frustrante, né? E eu acho que, tipo assim... Quando se fala de segunda, terceira geração e você realmente gosta, eu sempre tive um parâmetro que é o seguinte, eu tinha que ser, no mínimo, igual a um cara que eu contrataria para trocar essa empresa do ponto de vista profissional. Por quê, Serginho? Cara, tipo assim, a empresa pode ser pequena, média, grande ou gigantesca, aberta a capital ou não. O trabalho é o mesmo, os desafios são os mesmos, entendeu? E, tipo assim, eu tomei por opção minha, né, ser o meu próprio executivo. Né? No dia que eu entender que eu não sou mais tão competente quanto alguma pessoa, eu não tenho, eu nada me prende ao ponto de chamar alguém. Mais uma coisa que eu acredito, por exemplo, que todo mundo, principalmente, construção civil principalmente, né, se a gente for aqui ver a nível Brasil, acho que 95%, 99%, quiçá mais, dessas empresas são formadas por famílias empresárias, né? Tirando aí as empresas de capital aberto, que mesmo assim ainda são muitas delas tocadas por a família, e pelo incrível que pareça, foi um modelo que deu certo, né? Tentou-se muito fazer a profissionalização dessas empresas, e a gente vê aí exemplos que as que deram certo foi que a família empreendedora não saiu do negócio por ser realmente um mercado muito específico, né? Com muita... com muitas particularidades. E é o que eu estou te dizendo, tipo assim, é sempre buscar usar a capacitação de uma forma positiva. Para você pendurar um diploma na parede, que isso não vale de nada, né? E hoje em dia, Sérgio, é tão fácil você, tipo assim, é diferente da década passada que você tinha que, para você fazer um curso em Harvard, Stanford, você tinha que pegar um. Primeiro que você tinha que falar inglês bem pra caramba, né? Segundo que você tinha que, tipo assim, meter as caras, gastar em dólar e bater lá. Cara, hoje em dia, graças a Deus, é muito fácil hoje você estudar. Essa pandemia, por exemplo, me mostrou que a gente é capaz de praticamente aprender tudo, né? Tipo assim, num curso de Power BI, a implantação de um CRM, a um marketing estratégico, a um AutoCAD, cara, a um Revit da
A informação
vida.
está lá, online.
Cara, hoje é muito fácil, hoje está muito disponível. Eu vejo, por exemplo, que nós, essa é a era da informação, né? O cliente vai estar cada vez mais informado, o corretor precisa estar cada vez mais informado e o empresário, ele precisa estar de olho para o que está mudando. Porque, por exemplo, uma das grandes críticas que eu tenho ao próprio modelo do mercado imobiliário antigo é que se você parar para pensar das mudanças de produto que a gente teve na década de 70, 80 e 90 e o começo dos anos 2000, cara, o que foi que a gente de fato inovou no mercado imobiliário? Vamos ser sinceros,
Pouquíssimo.
né?
Quase nada.
A gente tem um mercado muito muito tradicional e muito. Tipo assim, a transformação digital demorou muito para chegar no mercado
Na sua
imobiliário.
opinião, por que você acha que é muito tradicional? É porque sempre funcionou assim e vendia?
Cara, eu acho que primeiro e antes de mais nada, as pessoas têm muito medo de errar. E errar nesse nosso mercado é muito caro. Por quê? Se eu estou no varejo e eu lanço um produto errado, em 60 dias eu consigo tirar aquele produto que era vermelho e botar preto e eu vendo.
Prejuízo é menor.
O prejuízo é menor. Você leva o prejuízo ali e consegue tomar a decisão rápida. No mercado imobiliário, primeiro que um lançamento errado, uma locação errada, com planta errada, com preço errado, é 4 anos para você resolver. Pior, é 4 anos para você tomar o prejuízo
Para depois resolver.
para poder se recompor e ver se sobrou alguma
A
coisa para
manobra é
você
mais
assumir.
lenta.
É um Titanic,
É um Titanic.
né? O varejo, por exemplo, é um jet ski que você consegue ir daqui
Você cai,
para lá, você
levanta.
consegue. A construção civil, cara, é um Titanic. Então, existe muito medo ao erro e eu respeito, né? Eu acho que o medo ele é importante na atividade empresarial, principalmente na construção civil, na incorporação imobiliária, mas a gente não pode, opinião minha, a gente ficar preso a paradigmas de antigamente, né? Ah, uma planta de 700 metros quadrados vai ser sempre desse jeito. Ah, uma planta de tanto vai ser desse jeito. É sala aqui, quarto aqui, banheiro aqui. Cara, eu brinco na época do lançamento do JSmart, que a gente brincava que a maior inovação do mercado imobiliário dos anos 2000 foi uma varanda gourmet. Cara, isso não é inovação. Você pega um Elon Musk da vida que tirou um motor a propulsão, botou um motor elétrico e o que que a gente de fato fez na construção civil que trouxe, né? A gente fala-se muito em impressão 3D, mas muito disso ainda está muito longe da nossa realidade, né? Vai demorar muito. A curva da tecnologia da construção civil, por motivos óbvios, ela é mais demorada. E por ser um produto, e por ser um mercado mais tradicional, formado por pessoas mais tradicionais, por exemplo, é difícil você pegar hoje nas pequenas capitais, nas grandes capitais, tipo assim, que não seja para trabalhar numa grande empresa, você não vê ninguém assim, ah, eu vou abrir uma incorporadora porque é cool. Cara, cool é um
Startup.
startup, é trabalhar numa empresa de tecnologia e tal. E não, porque
Risco é menor, né?
o mercado imobiliário não é legal, vai. O cara vai para um proprietário, o cara vai para um construtor, mas para frente de obra mesmo, para ir para um stand de venda embaixo do sol quente, rapaz, isso não é glamouroso não, Serginho.
Agora eu quero falar para você, incorporador ou grande proprietário. Você precisa de cuidado especial em algum projeto imobiliário ou alguma região? A sua equipe de vendas não está performando e você terá mais lançamentos pela frente? O VSO do seu estoque poderá ser impactado? Você não pode mais depender de terceiros para bater as suas metas de vendas. Então você precisa conhecer a Mais Metro Quadrado Gerenciamento Imobiliário dos meus amigos Simão e Rodrigues. Eles estão à sua disposição para agendar um café físico ou virtual. Você pode acessar agora o site www.maism2.com.br, www.maism2.com.br, conhecer o portfólio de serviços, alguns cases, clientes atendidos. Então, acesse lá o site. Agora falando em produto, né? Em 2018, você esteve em São Paulo comigo, a gente conheceu alguns produtos que você tinha na ideia, um projeto aqui para Fortaleza diferente, né? Um compacto, né? De 35 metros quadrados na época, e estava em mudança o plano diretor de Fortaleza, e você tinha na sua cabeça que você ia fazer um produto diferente.
É legal porque você participou dessa
Participei
história.
lá atrás,
Essa
Tiago, lá atrás.
história é legal porque você falando hoje
Parece
parece
normal, né?
não, parece, eu até brinco dizendo, quando eu conto essa história, o pessoal diz: "Ah, jornada do herói" e tal. Eu digo: "Mas não é não. É porque, cara, é o que a gente tava passando agora. Meu irmão, o cara tem que ter coragem, às vezes, de arriscar, sabe? Eu acho que às vezes falta isso nas
Como é que foi essa
empresas.
ideia de criar uma
Cara,
linha chamada JSmart,
vamos.
que é uma linha diferente do que vocês faziam até então, um apartamento compacto, para Fortaleza 35 metros. Eu lembro que eu escutava: Daniel tá maluco, Daniel tá maluco, 35 metros, cearense gosta de espaço, né?
É verdade, é verdade. Cara, essa história é engraçada, ao mesmo tempo é interessante e hoje. É muito boa de se falar porque deu
Deu
certo,
certo.
né? É diferente de eu falar a história lá da Lehman Brothers, que eu tive que abortar um empreendimento de 448 apartamentos. Mas, cara, a história, assim, em resumo, para não tomar tempo, mas a história é legal porque, sei lá, começou o seguinte: a gente estava naquele fim daquele período de grandes empreendimentos, né? De grandes VGVs e grandes estoques e grandes problemas, né? E estava todo mundo meio que tipo assim: "E agora, o que que eu faço?" Porque o estoque estava altíssimo. Né? A gente ainda estava num momento político, econômico muito conturbado. Até para passar uma brincadeira, não existe céu de brigadeiro no Brasil, então você vai ter que arriscar em algum momento alguma coisa. Né? Você tem que errar. Meu pai que fala uma coisa: você tem que acertar mais do que você erra. Mas que você vai errar, em algum momento você vai errar. E naquele momento, me incomodava algumas coisas, aquela percepção de que só metro quadrado, que era não sei o quê. E eu lembro, ainda em 2015, 2016, eu pesquisava muito pela internet e eu via tanto no Brasil quanto fora algumas ideias que me chamavam muita atenção. Vou citar aqui uma delas que eu achei que, na verdade, foi assim, o primeiro pinguinho, né? Em 2016, 2017, eu estava pesquisando na internet e vi um projeto daquela Ideias Árvores em São Paulo, que eles tinham na época um planejamento que eu achava genial: pequenos terrenos, extremamente bem localizados e produtos únicos, ou seja, ele teoricamente baixava o risco do empreendimento por não ser empreendimentos de VGVs muito altos, fazia produtos realmente para épocas disruptivas. Eu lembro de uma plantazinha de 50 metros quadrados que eu babava na época aqui. Eu disse: "Porra, dá para fazer um produtozinho menor e tal, dá para você tentar algo diferente." Só que Fortaleza, na época, foi aquela época que eu fui a São Paulo com você, a gente tinha um grande problema, que era a questão do plano diretor. Entre os vários problemas do plano diretor de Fortaleza, CONMAC, que
Não
prefeito não
viabilizava,
recebe,
não podia fazer.
era. Tipo assim, sempre mudava muito. Quando você comprava um terreno hoje que você achava que podia fazer 20 tipos, amanhã descobri que fazer 14. Então,
Não
fora.
fechava a conta.
Não, fora tudo, né, tinha a insegurança jurídica no Brasil, que é eterna, né? Basta dizer que quando você pode até vender um apartamento e não vender, o cliente chega lá e destratava. Mas esse é outro assunto. E aí, na época, a gente tinha um plano diretor que ele limitava a quantidade de apartamentos que você podia fazer por apartamento. Por exemplo, você pegava um terreno de 1.200 metros quadrados na aldeota e ele tinha fração 30, você podia fazer no máximo 40 apartamentos. Então você pegava o índice, multiplicava por 40 e dividia, era um apartamento de 90 metros. Então, cara, a gente viveu um problema em Fortaleza. Principalmente nessa fase de mercado, né, da crise, que a gente tinha basicamente os mesmos produtos nos mesmos bairros sempre. Os corretores até perguntavam assim: "Ah, mas por que vocês gostam tanto de copiar o outro? Porque o cara faz 100 metros, você faz 100 metros. Você faz 150, o cara faz 150." Mas o problema é que a gente tinha um problema no plano diretor, que quando você pegava um terreno, multiplicava pelo índice e dividia pela fração, dava sempre o mesmo apartamento. Então o mercado encheu de apartamentos de 100
Iguais.
e 150 metros. Então teve muito apartamento nessa época. E no final de 2018, o mercado encharcado, a gente via se esconde, eu sou diretor de incorporações,
E tinha um movimento de mudança
tinha um
no
movimento
plano.
porque era necessário, naquele momento era extremamente necessário, porque o mercado não ia voltar a lançar nada, porque ninguém ia lançar para botar mais produtos dos mesmos que lá estavam. E mais baratos. Não faz sentido. Se eu tenho um estoque aqui de 4 mil unidades de apartamento de 100 metros, eu vou lançar 100 metros? Não faz sentido, né, Sérgio? Então, na época, no Via Sinduscom, a gente fez esse movimento E a gente percebeu, em certo momento, que ia passar a quebra da fração do lote em algumas regiões, prioritariamente na Aldeota, Cocó e Guararapes, se tivesse esgoto. Então, cara, um jogo de xadrez. E nessa hora, a gente tinha um terreno de 800 metros quadrados, Sérgio. 800 metros quadrados, que tinha sido uma casa, que tinha sobrado de um empreendimento que a gente tinha feito do Ovilho na época. A gente tentou comprar os vizinhos, com problemas de documentação, os vizinhos, a gente nunca conseguiu fazer. E na época, eu conversando com o Gustavo, que é o nosso arquiteto, eu já tinha pedido para vários arquitetos fazerem estudos, e a gente sempre batia nessa história da fração, do recuo, e a conta nunca fechava, porque realmente 800 metros quadrados ninguém queria. Mas eu tinha esse terreno e aquele negócio, a oportunidade de você dar um pulo da esperança e tentar fazer algo diferente. E a gente fez. A gente aprovou, na época, a lei que a gente achou que ia passar, passou. A gente aprovou um projeto, no caso, o primeiro JotSmart Vicente Leite, que era um apartamento de 37 até 46 metros quadrados. E a gente começou a trabalhar a venda dele, né? Quando saiu o Rio, a gente vendeu. E vendeu muito bem.
Mas aí, antes de vender, o que você escutou do mercado?
Ah, que eu era doido. Que eu era doido. E o que era mais impressionante, ao mesmo tempo que todo mundo dizia que eu era doido, que 37 metros quadrados para Fortaleza era muito pequeno, o mesmo cara que me chamava de doido me vendia um terreno. Não, me vendia um terreno. Porque nessa época, aí o negócio, se eu sou doido, bota doido, doido ao quadrado. Porque ao mesmo tempo que me chamava de doido, eu comprei. Cara, a gente comprou 10 terrenos nessa história. 10 terrenos pequenos, entre 800, porque realmente era um que a gente já tinha, mas a gente comprou terrenos entre 1.200 a 1.700 metros quadrados, basicamente na Aldeota, Guararapes, Damo Cocó. Foi onde a gente, lembrando agora que eu tinha falado do Fábio, foi onde a gente contratou, na época, a Brain, para poder fazer um estudo de mercado. Porque aquele negócio, você pode até querer inovar, mas você não pode querer inovar se o número está dizendo para você. Se o número está mandando você ir para a direita, você não vai fazer uma curva à esquerda, né?
Você tinha um feeling, mas você precisava de uma certeza.
A gente tinha um feeling, mas era muito importante a gente fazer pesquisas e tal. E a gente fez várias pesquisas. A gente testou várias localizações e tal. E a gente começou. E engraçado que na época a gente fez a engenharia reversa. Geralmente, o que é que você faz a pesquisa? Você compra o terreno e manda para a pesquisa dizer o que cabe ali, né?
Sim.
O que a gente fez? Não, eu vou pegar o bairro, vou usar aquela região e vou estudar as regiões antes e depois que a pesquisa disser que aquela região é boa, eu vou comprar o terreno. Então a gente mapeou Fortaleza inteiro. Eu até brinco dizendo que, desde quando o corretor me chega me oferecendo um terreno na região e tal, eu disse, não, cara, aqui não. Mas Daniel, é maravilhoso. Tal. Cara, não tem os dados técnicos para poder fazer. Aí, assim, o que é isso? Eu digo, ah, eu não vou te dizer também, né? Eu vou dar a receita. Mas, tipo assim, o que era basicamente a receita do bolo, né? Abrindo aqui, eram terrenos pequenos, relativamente baratos, porque teve a oportunidade de você comprar terreno mais barato, que hoje eu não consigo mais comprar.
Em áreas mais nobres.
Porra, Show, Meirelles, Aldeota, Cocó,
Guararapes. Quem não
tipo
conhece
assim,
Fortaleza é o metro quadrado mais
é o
caro.
metro quadrado mais caro. Hoje a gente vende a 10 mil reais metro quadrado para cima, né? Falando de números de
Em
2021.
outros bairros mais afastados,
Bem mais baixo,
menos.
né? E as
Mas um
metragens?
produto desse não funcionaria num bairro mais afastado.
Depende.
Hoje, há 4 anos,
Depende
talvez
do
não.
local. Há 4 anos, com certeza. Hoje, talvez, pela marca que a gente fez, né? E
Talvez.
pelo conceito ter sido entendido, né? Porque o conceito ele é muito abrangente. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, basicamente, o que era o nosso planejamento? Eram terrenos relativamente pequenos, perto de duas grandes avenidas, em regiões com alta densidade populacional e com um dado importante, que é o que a pesquisa deu, a quantidade de habitantes por domicílio. Uma coisa que me chamou a atenção, Sérgio, que é dado para o Brasil inteiro, 66% dos domicílios de Fortaleza, por exemplo, das regiões que a gente atua, são pessoas, são apartamentos ocupados por até 3 pessoas, né? E você tem aí alguns cenários de renda, de população, né? A média brasileira hoje, você pega 1990, a média brasileira de uma família era 4,7 pessoas. Isso veio caindo, e hoje, em 2020, o último número, era de 3 pessoas por família média nacional. E, pelo incrível que pareça, no Nordeste, todo mundo, sei que o seu podcast é escutado no Brasil inteiro, mas, assim, sempre se tem aquela cultura de que o nordestino tem muito
Mais
filho.
filho.
A média hoje no Nordeste é 2,8. Ela é menor do que a média nacional. Então, isso
Validava o conceito
validava a
do
ideia.
apartamento menor.
Validava a ideia, né, de fazer apartamentos, eu não digo nem menores, mais inteligentes. Então, basicamente, o que foi o conceito? Apartamentos de uma ou duas suítes, que podem ser modulados para três, onde eu possa ter empreendimentos que o cara esteja mais perto do trabalho e que eu tenha, baseado naquele conceito de compartilhamento, eu consiga criar um universo para que valha a pena o cara, em vez de ter, vamos supor, um apartamento de 80 metros quadrados num apartamento num bairro mais longe, ele tenha, por exemplo, uns 50 metros quadrados mais perto. Isso a gente resolveu como? Primeiro, de forma geral, 37, 50, 60, ou os modulares de 74 metros quadrados, a gente, quem está nos escutando não está vendo, mas, por exemplo, a gente está dentro de um apartamento decorado de 50 metros quadrados, esse aqui, o JotSmart Dom, que já é o terceiro empreendimento do JotSmart, né? A gente vai lançar próximo mês o quinto, e se Deus quiser, mais esse ano, mais a gente acho que esse ano a gente fecha 8 empreendimentos. A gente entrega o primeiro esse ano, o Vicente Leite, aquele que a gente esteve conversando lá em...
Vai nascer São, agora.
Vai ser entregue agora. E graças a Deus, 100% vendido. E aí, por exemplo, o que foi que a gente fez de diferente nesses apartamentos, né? E aquele negócio, você pega uma ideia daqui, você pega uma ideia de São Paulo, você pega uma ideia da Cetim, você pega uma ideia da IU, você pega uma ideia da Vitacom, você pega uma ideia do WeWork, você pega uma ideia do WeLive. Você lembra que a gente conversou muito na época que eu fui a Nova York visitar os coworking, saber a diferença de coworking e tal. Então a gente meio que fez um apanhado, fez várias pesquisas, benchmarks, não só dentro do Brasil como fora, e a gente vai agregando algumas coisas diferentes. Então, por exemplo, os empreendimentos, eles têm um coworking desenvolvido no térreo. Por quê? A gente entende que se eu puder vender um apartamento que custa o equivalente a uma sala comercial, mas ele é um apartamento, ele pode ser financiado pelo SFI e o cara tem direito a uma sala comercial, a gente criou o conceito de live and work. O que era? Basicamente um conceito de você poder morar e trabalhar no mesmo local.
Então, isso em 2018.
Isso em 2018. Você vê, né? E aí o que a gente criou?
Que hoje parece ser normal, né?
Tem tanta história sobre isso. Na época que a gente lançou o primeiro projeto, um corretor, até muito amigo meu, chegou para mim e vende para caramba. Então não é aquele que fala, às vezes, não fala besteira não, porque ele sabia o que estava falando. Ele chegou para mim e disse, Daniel, mas tá, beleza, esse negócio Living Work é bonitinho, o nome bonitinho, americanizado e tal. Mas vem cá, quem é o cara que vai trabalhar em casa? É quem? É o designer? É o arquiteto? É o advogado? Aí eu disse, cara...
Qual é o perfil, né?
Qual o perfil? Para quem que eu vendo esse conceito? De um cara, do jeito que a tecnologia está andando, que o meu escritório hoje é o meu celular... Você tem tecnologia em nuvem, banco de dados, etc. e tal. Você, de fato, não vai precisar de mais de uma mesa fixa para trabalhar. Eu não vou dizer que você vai passar o dia inteiro no coworking. Mas, cara, imagina o dia que o modelo possa ser híbrido. Que você vai trabalhar um dia no escritório, que você vai trabalhar no coworking todo dia. Cara, assim, rapaz, isso não existe, não.
Cara, depois da pandemia, você voltou a falar com o seu corretor?
Voltei. Toda vez eu brinco com ele. Eu digo, ei, tu lembra aquela história? Tu sabe outra história engraçada? Na época, a gente falando sobre a IoT, né, a internet das coisas, como isso ia mudar o meio de vida, porque, por exemplo, você não precisa... Na época, 2018, você dizia assim, cara, você não precisa hoje ter um armário para guardar mantimentos, porque amanhã, né, a tua geladeira... Ela vai ter um tabletzinho aqui na porta, vai dizer que vai ter acabado o ovo, vai comprar ovo e vai chegar com alguém para te entregando. O cara olha, você tá ficando doido, rapaz. Isso não existe, não. Ele calou a boca, no dia seguinte fundou-se o iFood e o Rappi. Então, Sérgio, as mudanças que a tecnologia estão criando para o meio de vida e seus reflexos no mercado imobiliário estão sendo muito rápidos. A pandemia...
A importância de ficar atento a tudo.
A pandemia... ela antecipou 20 anos ou 10 anos do que o mercado imobiliário ia ser. E, cara, eu brinco muito dizendo
assim. Nem todo mundo estava preparado.
Ninguém estava
preparado. A maioria não estava preparado.
A maioria não estava preparado. Uma brincadeira, um negócio que eu disse o seguinte, mercado imobiliário hoje, principalmente para quem está sentado onde eu estou sentado, que é desenvolvendo produto, sentando com arquiteto, comprando terreno, conversando com corretor, conversando com engenharia, assim, a gente literalmente tem que ter uma, abre aspas, bola de cristal. Porque eu preciso comprar um terreno hoje que eu vou lançar daqui a um ano e meio, eu vou entregar daqui a 6 e o cara vai culpar. Ou seja, eu estou literalmente tendo que antecipar o futuro para ter o produto mais adequado para daqui a 6 anos alguém morar. Então, isso é, às vezes, isso é muito doido. E, de novo, as pessoas às vezes têm muito medo de errar.
Né? Então, vai naquele arroz com feijão.
Vai naquele arroz com feijão. Como a gente pegou vários empreendimentos menores, A gente foi fazendo, por exemplo, uma curva de aprendizado. A gente até brinca, por exemplo. O primeiro JSmart não tem coworking. Até porque não cabia 800 metros quadrados. Mas, por exemplo, do segundo, que a gente lançou o coworking, a gente aprendeu. Por exemplo, outra coisa interessante. Como esses empreendimentos eram pequenos, eles tinham, por sua natureza, uma quantidade menor de unidades. Na época que a gente foi a São Paulo visitar, a gente via produtos de 200, 300, 400 unidades no apartamento. Aqui a gente está falando de, o menor tem 66, o maior tem 120. Então a gente tem uma. Por ser terrenos menores, a gente tem unidades menores dentro do apartamento. Então a gente começou a procurar parceiros para poder ser eficientes também na gestão do condomínio. A gente achou a Keeper na época, vou mandar um abraço para o Odirley, que inclusive vale um cara que vale a pena você fazer depois um Vem para a Mesa, que é um cara fantástico, ele é mais empolgado do que eu. E aí, por exemplo, a gente começou a fazer parcerias com startups para poder trazer tecnologia embarcada de fato para o apartamento. Então, por exemplo, via Keeper, a gente criou o conceito de portaria inteligente via aplicativo. Então, eu moro no JSmart, eu vou te mandar um QR Code, você chega na portaria, acessa a portaria, o acesso das áreas comuns também. A gente criou, por exemplo, o primeiro empreendimento a ser projetado com aqueles honest markets, aqueles
Para
mercadinhos
receber as entregas.
não só para receber entregas, mas um mercadinho dentro
Ah, para
do
fazer, para
prédio.
consumir
O
alguma coisa.
consumo, um gelo, uma cerveja,
Sim,
um
sim.
feijão. O primeiro
Conveniência,
projeto,
né?
tipo uma lojinha de conveniência, né? Você vê como as coisas mudam. No JSmart José Vilar, que foi o segundo empreendimento, a gente desenvolveu uma loja, a gente botou uma loja lá. 6 meses depois veio o Honest Market, que talvez não precisaria tanto dessa loja que a gente pensou lá no passado. Mas perceba que a gente já estava prevendo a necessidade de um mercado de conveniência dentro do prédio antes desse mercado de Honest Market existir. Então é o que eu estou dizendo, a gente precisa estar de olho com o que está mudando. E, cara, está mudando muito rápido. Se a gente acha que o mercado imobiliário ele demora muito, quando você pisca o olho, a demanda do cliente mudou. Quem é que poderia imaginar hoje que você não faria mais supermercado? Quando eu falei em 2018 que a geladeira ia identificar que tinha acabado o ovo e ia comprar para você, só mudou a forma. A diferença é que você vai lá com o celular e faz a sua coisa. Eu digo por mim. Faz tempo que eu não vou no supermercado. Se eu for pro supermercado, eu vou comprar uma coisa específica, eu vou passear mesmo. Mas o basicão, cara, bota no Rappi, bota no iFood e passa o cartão de crédito e vamos ser felizes, porque ninguém tem tempo a perder, né? Então, dentro desse conceito de JotSmart, a gente foi criando conceitos que realmente poderiam fazer o que eu disse lá no passado, ter um oceano azul. Por exemplo, por consequência, as pessoas iam achar de fato um apartamento de 37, 50 metros quadrados pequeno. A nossa média aqui de um compacto é 65, 70 metros. Mas a gente descobriu formas de conseguir. Você até estava comigo nesse dia, que eu tive uma ideia contigo e disse assim: cara, descobri uma forma de conseguir fazer o apartamento mais eficiente. Que nada mais é do que usando uma arquitetura, né, mais disruptiva, quebrando paradigmas, para poder fazer algo mais pensando no cliente. Cara, a gente tem um problema no mercado, porque o incorporador, ele sempre. A conta, né? A conta clássica. Tamanho do terreno vezes o índice, o VGV. E, tipo assim, se eu conseguir aumentar o apartamento, mesmo que seja com laje de teco, inchar o apartamento, isso é um grande negócio. Você pega apartamentos aqui antigos em Fortaleza, o prédio toda avarandada, varanda até. Isso é bait home, não serve para nada, né? Você enche o apartamento de penduricários que, na prática, o cara não usa para nada. Isso me incomodava muito. E aí, nessa época, por exemplo, a gente começou a desenvolver uma planta, que é exatamente essa planta que a gente está hoje aqui, que quem está nos vendo, a gente tem, por exemplo, sala e cozinha integrada no meio do apartamento, as suítes nas laterais, esse banheiro aqui, por exemplo, é um banheiro reversivo para o
E
apartamento,
sem corredor.
sem corredor. Eu consigo, por exemplo, fazer dois quartos de 9 metros quadrados, enquanto se esse quarto, por exemplo, tivesse no locado, como é que seria uma planta tradicional? Essa sala seria lá. Esse quarto seria aqui e esse quarto seria aqui. Só que a gente teria um corredor passando aqui atrás, que esse quarto, que tem hoje 9 metros quadrados, tem 6, 7. Eu tenho concorrentes aqui de apartamento de 60 metros quadrados, que o segundo quarto tem 6 metros. Eu tenho um apartamento de 50 metros quadrados com 2 de 9, né? E ainda mais um reversível.
Aquela sensação quando você entra no apartamento e fala, pô, parece maior, né?
Porra, parece maior. E de fato é maior. Não é só porque ele é maior, é porque ele é mais bem aproveitado. Outra coisa. Uma coisa que todo mundo tem em apartamento e nunca ninguém percebeu. É até jogar contra, eu até brinco dizendo que às vezes é fazer um gol contra, mas é pensar no cliente. Por exemplo, Fortaleza é uma cidade quente e você, claro que normalmente vai usar ar-condicionado. E a maioria das máquinas de ar-condicionado ficam aonde? Na varanda. Aí você pega um apartamento que já é compacto, leia-se de 37, 50 metros quadrados, e mete a laje técnica na varanda. Tem vários aqui assim, inclusive compactos. Não só em Fortaleza, como em São Paulo.
Sim, sim.
Então você acaba pegando um apartamento que você já seria pequeno e vai perder mais 4 metros quadrados. Aí nessa hora, cara, o de 37 já não é mais 37, é 35, é 33, né? E aí você vai perdendo eficiência. O nosso conceito, que a gente chama de eficiência de tempo, dinheiro e espaço. Como é que eu consigo ser eficiente em espaço? Primeiro, não obrigatoriamente você precisa de uma lavanderia no apartamento. Então usar, por exemplo, uma lavanderia compartilhada dentro do prédio. Não necessariamente você precisa de um escritório, usar o coworking. Não necessariamente você precisa de um espaço para colocar laje de ar-condicionado. Foi o que a gente fez. Cara, a gente fez uma engenharia reversa e colocamos as máquinas de ar-condicionado na traseira do pavimento. Na prática, Sérgio, eu estou construindo essa área. Essa área está sendo computada na área total. Ela só não está na área privativa. Mas na hora que você pega, por exemplo, a área total de um apartamento, olha que loucura. O J Smart Carolina Sucupira, que foi o nosso quarto lançamento, eu até botei isso na tabela agora. Eu vou dar até uma dica para os construtores do Brasil fazerem isso. Porque o cliente não tem percepção do que ele está comprando. Você vende um apartamento de 37 metros quadrados para ele, ele acha que ele está comprando 37. Mas aqui, principalmente porque Fortaleza, a vaga é privativa. Diferente de São Paulo, que é rotativa, ou às vezes até sem vaga. Né? Então, 37 metros quadrados tem uma vaga. Essa vaga hoje representa, em média, de 25 a 30 metros quadrados. Cara, isso via ABNT, tá? Legislação pura e simples. Você pega a área total do apartamento e divide pela área privativa, esse apartamento de 37 metros quadrados do J. Smart Carolina Sucupira, ele tem 37 metros quadrados de área privativa e 41,99 de área comum. Cara, olha o tamanho do desafio. O corretor de Fortaleza, o cliente de Fortaleza, entender que ele está comprando um apartamento de 37 metros quadrados, mas que ele tem mais área comum do que área privativa. Porque o corredor está contando, a laje técnica está contando, o direito de uso do coworking está contando, o direito de uso da lavanderia, da piscina, da academia, etc. e tal. E nós não temos essa cultura. Só que quando você explica isso para o cliente, explica isso para o corretor e faz o cliente abrir os olhos que ele não está comprando apenas metro quadrado, e de novo, e quando ele percebe o valor disso e vê que você não está simplesmente inchando os apartamentos para vender mais metro quadrado, a gente começa a ter uma mudança comportamental do mercado para ele diferenciar produtos que são de fato mais eficientes, ou seja, são empreendimentos que têm área útil, né? A gente brinca dizendo que eu tenho mais área útil por área privativa, né? Então, essa mudança estrutural, essa mudança cultural, inclusive, tem sido um trabalho que a gente tem tido feito e, graças a Deus, a gente tem tido um resultado significativo nessa mudança cultural.
Agora eu quero dar uma dica para você que precisa ler e se informar sobre o mercado imobiliário. Você conhece o Imob Report? Então acesse agora e assine gratuitamente www.imobreport.com.br. Report com T mudo no final. www.imobreport.com.br. Vamos falar sobre corretor de imóveis, né? Você falou bastante de corretor e tal. Não adianta nada você ter conceito, ter produto, ter preço, se o cliente que vai falar com o corretor não entender dessa questão do valor e não só do preço. Você já trabalhou com alguns modelos com corretor de imóveis, desde que eu te conheço, corretor interno, corretor externo, parcerias. Como é que você vê o papel do corretor de imóveis hoje, a evolução do corretor de imóveis? Qual que é o modelo hoje que você trabalha? O que você enxerga que vai ser essa intermediação no futuro?
Rapaz, isso é uma pergunta de US$1 milhão. Quem souber, por favor, me manda.
Você lida muito com o corretor no dia a dia.
Eu lido muito, eu sou corretor de imóveis.
Você é corretor,
né?
De imóveis, você senta com o corretor.
Eu brinco com eles, não, com a gente, eu brinco que eu sou corretor só para falar mal da raça.
A sua primeira venda para ele.
Mal do sentido de poder, criticar e sugerir modificações. Cara,
a sua primeira venda é para o corretor.
A minha primeira, cara, o nosso modelo de negócios, engana-se quem pensa que não é B2B2C.
Exato.
Né? trazendo americanizado aqui, porque eu sei que quem gosta de falar de termos em inglês é paulista, mas cearense também faz, você fala, viu? B2B2C, modelos de negócio para consumidores. Cara, se o meu produto, o meu corretor não compra, ele não vende. E o pior, se o corretor não compra o meu produto, ele não só não vende, como ele queima,
Ele
né?
critica.
Engana-se quem acha e faz só a contazinha lá de que vender pela house é mais barato e não faz trabalho de parcerias. Cara, é um tiro no pé. O que é que eu acredito? Respondendo
Você já
certamente.
teve house?
Nós temos
Tem
house.
house. Hoje, no
Na
modelo hoje
verdade,
tem.
nós tivemos mudança. Você conhece bem a história.
Sim,
A gente tinha uma imobiliária parceira que trabalhava aqui no
sim.
online. Só lembrando, porque a época, você lembra que estou falando desde 2000 e...
2015,
Não,
2014.
2013, 2014, né? Não existe nem house. Porque eu tinha dificuldade que as imobiliárias usassem internet.
Eu
Ninguém
lembro.
sabia o que era lead. Sérgio, surpreenda-se que ainda tem muita imobiliária aí pelo Brasil que não
Ainda não
faz
sabe.
marketing online,
Ainda
não tem CRM, cara.
tem. Ainda
Automação de
tem.
marketing é uma coisa muito, muito, muito distante, né, da realidade de muita gente. E como a gente sempre gostou, você me conhece, acompanhou esse processo com a Osher, o imóvel cai, etc., e viu esse negócio acontecer. Você lembra que a gente conversava muito que a grande dificuldade na época era porque a gente gerava o lead e o corretor não sabia, não atendia na hora. Pô, o cliente pediu informação, é para receber na hora. Então, na época, a gente começou com uma imobiliária na época, uma imobiliária que se propôs a fazer o trabalho online. Tá, mandando um abraço pro Magno, deve
Abraço, Magno.
escutar.
Encontrei a esposa dele estava aqui,
A Alana.
a Lana estava aqui na recepção
E
agora.
aí, na época, a gente trouxe essa imobiliária porque ela se propunha a fazer um trabalho diferente. Tô falando isso aí, ó.
Sim.
Snap Engage ainda, né? E aí, cara, a gente começou esse modelo, vamos dizer assim, híbrido, né? Não era uma house ainda, era uma imobiliária dentro, mas ainda aquele negócio, é testando, acertando e errando, e reaprendendo, e construindo e reconstruindo, né? Porque não existe receita de bolo. Hoje, o que que a gente trabalha? Hoje a gente tem uma house, né? Que é basicamente tocada via tecnologia, com coisa legal, né? A gente, por exemplo, não usa hoje, a gente vive tentando, eu não uso CRMs imobiliários, porque eu gosto muito de ter a flexibilidade de
Ah,
poder.
você já passou por todos.
Cara, eu já
Qual você não usou?
testei, rapaz, pergunto, não sei quando eu usei, não. Ou pelo menos que eu não conheço. E aí, por exemplo, eu sempre gosto, por exemplo, de usar CRMs livres, porque eu consigo literalmente plugar várias
Conectar várias
soluções.
soluções.
Cara, o meu Zap chega no final de dia, chega ele tá cansado, sabe? Assim, de fazer API. Ele não sabe API, integração entre sistemas. E aí, cara, a gente tem esse modelo hoje de house, né? Eu brinco muito dizendo que não é nem que ele seja um negócio específico, mas o que que eu percebo hoje? Eu tenho uma venda com mais qualidade com a house, principalmente o JotoSmart falando, porque eu consigo controlar a experiência do usuário. Mas é um sonho para mim que eu consiga dar a mesma experiência do usuário, né? Customer experience, né? Do cara que entra no meu lead e o que sabe tudo do produto com o mercado externo. A gente tem um trabalho incansável em relação a isso, sabe? De capacitação de corretor, de fazer treinamento, de fazer podcast. Às vezes, meu nosso canal do YouTube é quase toda semana que possível a gente faz alguma coisa para educar o corretor. Não digo nem educar, é evangelizar para uma mudança de paradigma. Porque na hora que eu digo que é um apartamento de 37, ele tem 42 metros quadrados de área comum, se o corretor não explica isso para o cliente, ô Serginho, eu estou basicamente convencendo o cliente a comprar um metro quadrado mais caro. E se o corretor não souber explicar, e o cliente não quiser entender, porque às vezes o corretor até explica muito bem, mas às vezes o cliente não quer. Então, essa quebra de paradigmas, ela é muito importante para a gente analisar, né, o futuro do mercado imobiliário. Se você me perguntar hoje como é que eu acho que vai ser, eu acho que nós vamos
Já
ter.
projeta daqui a 5, 10 anos.
Rapaz, o problema é que daqui a 5, 10 anos pode ser próximo ano. As coisas estão mudando numa velocidade tão grande. Eu digo para o seguinte: a variável em relação a isso é como vai ser a transformação digital das imobiliárias. Se as imobiliárias se transformarem em, vamos dizer assim, em marketplace de imóveis, né, em trabalhar o meio eletrônico, né, digital. Eu acho, por exemplo, que a imobiliária ela era para ter muito mais tecnologia do que a gente. Não é o que acontece. Você sabe
De
disso.
maneira
De maneira
nenhuma.
nenhuma.
Não tem, não tem.
Não é para a imobiliária. Não, quem era para estar um passo atrás na curva de tecnologia eram as incorporadoras, não as imobiliárias. Ou seja, o que eu vou dizer agora, ela depende muito de como vai ser a transformação digital dessas imobiliárias. Né? Se as imobiliárias conseguirem acelerar o passo e a oportunidade está aí, talvez minha previsão mude. Mas a minha previsão é, se não houver a transformação digital urgente das imobiliárias, a gente caminha para um modelo muito parecido com concessionária de carro. Leia-se, o cara que vende Toyota não vende Honda, o cara que vende Mercedes não vende BMW e vice-versa. Se as imobiliárias tiverem uma transformação digital que diminua a necessidade das incorporadoras e construtoras de terem house, a gente pode ter um contrabalanceamento maior. Mas eu acho que o futuro do mercado imobiliário, principalmente o futuro do corretor, ele está muito atrelado, vou repetir pela décima vez, transformação digital. Porque a gente sabe, e lê-se que transformação digital, ou seja, a gente acha que transformação digital é gerar lead e um CRM. Cara, não é. É tipo assim, é entender do cliente.
Contrato digital.
É uma DocuSign da vida,
é um
CRM,
tour
é um tour virtual. Por exemplo, na pandemia, eu me surpreendi positivamente com algumas imobiliárias. Eu lembro, pô, fiquei emocionado. Né? Até mandar um abraço para a Reale, porque é uma coisa que eu acho que valeu a pena. Cara, a gente fez uma venda no Serenitá, no meio da pandemia, via videoconferência. O corretor no celular mostrando o apartamento. Eu do outro lado... vendendo e o cliente em casa. O marido chegava e falava, ó, meu amor, tá vendo aí? O apartamento fica de frente para a praça. Eu disse, cara, opa, existe uma luz no fim do túnel. Né? Eu acho, por exemplo, que as imobiliárias hoje não precisam, visão minha, tá? Falando de Fortaleza, ter 500 mil corretores. Exagerando aqui números, tá? Mas, por exemplo, eu acho que imobiliárias que focarem em terem equipes focadas,
especializadas
por produto, por zona ou por construtora, muito parecido com o que a RE/MAX trouxe para o Brasil no começo, né? Nem sei como é que está isso hoje exatamente, mas essa era mais ou menos a ideia. Eu acho que tem
menos quantidade, mais
menos
qualidade.
Porque, cara, na prática, o cliente, não só de construção civil, mas principalmente, ele quer que o corretor saiba tudo do produto. Aquele corretor que chega, doutor, isso aqui é a sala, isso aqui é o banheiro, isso aqui é o quarto, o cliente sabe, o cliente já foi no site. Eu tenho uma história que eu conto, que eu fui comprar uma vez um carro e eu cheguei na concessionária, eu só fui na concessionária quando eu já sabia tudo do carro. O carro foi lançado, com THP, com cilindradas, não sei o quê, papapá, papapá. E olha aqui, proporcionalmente, o vendedor de carro, ele é mais, vamos dizer assim, ele conhece mais o produto específico do que o corretor, que infelizmente é obrigado, eu digo que não é nem culpa dele, ele é obrigado a conhecer 200 produtos em Fortaleza, né? Porque hoje a gente infelizmente trabalha nesse negócio de você ter que entender, de ter saber um pouco de tudo. E na época, só fazendo um paralelo ao carro, eu cheguei lá, eu digo, não, esse carro aqui tem 184 cavalos e tem... 1.800... Não, doutor, esse carro é 2.0, tem 2.000 cilindradas. Eu digo, não tem esse carro, tem 1.8, não sei o quê, e ele tem tantos HP. Aí o cara, não, doutor, é não. Eu digo, beleza, tá, tô sendo, tá. Aí ele foi lá dentro, doutor, na verdade, você tem razão? Ou seja, o que aconteceu comigo, tá acontecendo todo dia com o cliente imobiliário. O cara só vai no stand hoje, Sérgio, que é outra coisa que a gente tem que pensar.
O papel dos stands.
Qual é o futuro dos stands, né? O cara só vai no stand hoje sabendo o produto, sabendo o tamanho, sabendo o preço. Ele já fez o tour virtual no apartamento, ele já fez tudo. Ele vai lá, às vezes, só para poder sentir como é o chegar e o sair. Porque, às vezes, até isso ele já fez no Google, né? Então, por exemplo, hoje o corretor, ele precisa, literalmente, explicar aquilo que... descobriu que o cliente ainda não viu na internet. Porque, teoricamente, a gente tem culpa nisso porque a gente bota tudo na internet. Né? Tem até um lado dos imobiliários que pede para a gente não colocar tudo na internet para deixar alguma coisa para o corretor explicar. Mas, cara, é aquele negócio, é marketing e venda. Se o meu concorrente diz que ele tem, se eu sonegar essa informação, é complicado. Então, por exemplo, qual é o futuro que eu vejo do corretor? Cara, o corretor tem que ser cada vez mais... um especialista de produto. Né? Não concorda comigo? Beleza, mas eu acho que para o segmento de lançamento imobiliário, o corretor tem que literalmente saber tudo. Até porque, Sérgio, o que motiva um cliente comprar um apartamento novo são as coisas que contigo não tem. Então, o corretor, ele, eu imagino que ele tem que estar capacitado de vender, por exemplo, tecnologia embarcada. Vamos usar aqui JotSmart como referência, né? Fazendo um merchan aqui, mas, por exemplo, a gente entrega o apartamento, como eu já tinha dito, né? Sem laje técnica, sem corredor, mas tem uma fechadura eletrônica em todos os apartamentos, tem tomadas USB, o apartamento você entra via QR Code aplicativo. A gente tem sistemas, por exemplo, para o cara comprar um apartamento e receber mobiliado, o app Decora. A gente tem sistemas, por exemplo, com parcerias, tanto com a Sete Cantos, quanto recentemente com a Noma, para o cara comprar um apartamento e colocar para alugar de forma livre, né? Se o corretor não está passando isso para o cliente, sabe? O corretor hoje ele tem que saber algo a mais do produto simplesmente do que vender o apartamento.
Você já salvou muita venda na mesa?
Ah, você é doido. Muita. Eu digo, nem salvou. As primeiras vendas, por exemplo, como eu mesmo não sabia como vender, o que é que ia brilhar os olhos do cliente, eu acho que o JotSmart Vicente Leite, o primeiro, eu acho que dos 66 apartamentos, eu devo ter fechado na mesma umas 50 vendas.
E o corretor te vê como um gerente, um auxílio,
Cara,
ou ele se incomoda com isso?
hoje a gente tem uma equipe, né, para poder fazer isso. No começo, como estava todo mundo aprendendo, inclusive eu fui muito pro front. Hoje, graças a Deus, eu consegui criar uma equipe que faz. Os corretores já começaram a entender esse conceito. A gente faz, como eu te disse, a gente faz esse trabalho de evangelização, de educação, que tem dado resultado. Mas se perguntar se eu já salvei venda, já. Não só salvei venda, como às vezes o cliente. O corretor, às vezes, tem um cliente que tem perfil, não se sente confortável em explicar o produto e traz para a gente explicar. Eu lembro que nos meus primeiros produtos, eu estava explicando tanto produto que eu fiz um videozinho, e às vezes o cliente chegava com o corretor e apertava o play. E depois de 2 minutos eu entrava na sala, pronto, agora vamos aqui, porque ficava
As
quase que
dúvidas eram as
repetindo. As
mesmas.
dúvidas eram as mesmas. Então, a gente meio que ganhou muito tempo com algumas, de novo, transformação digital. O corretor pode pensar em, antes de, por exemplo, de levar o cliente ao apartamento, por que que ele não vai lá, faz um vídeo, explica, dá em detalhes e tal, faz um conteúdo personalizado para o cliente, às vezes até para evitar que o cliente não vá para um apartamento que ele realmente não quer. Cara, tem muita coisa para fazer nesse mercado ainda, que eu acho que nós, a transformação digital no mercado imobiliário, a gente está ainda na versão 1.0, Sérgio.
E agora falando do outro público que acabou, que você traz para o produto da JotSmart, que são os investidores. E você também falou dessa parceria com a Noma, que é uma empresa que a Loft comprou recentemente. Qual que é a importância de ter algo focado no investidor, que é um cliente diferente, né? Ele não quer, ele não, muitas vezes ele não vai morar no produto, mas ele pensa em números. Aí é toda a sua bagagem de economista aí.
Economista. Cara, é o seguinte, quando a gente lançou o primeiro, a gente até brinca, de novo, curva de aprendizado, né? Como tudo que a gente faz na vida. A gente achava que a gente ia vender o apartamento de 37 metros quadrados para meio a meio, né? Hoje, na prática, é 75, 25.
75
Investidor
investidor.
e 25 morador. Já o de 2 quartos é meio a meio e chega até ser 60, 40, né? Do 2 quartos. Muito talvez por conta do cenário de taxa de juros, que a gente tem hoje uma taxa de juros. Eu vou falar aqui o que quase todo mundo fala, mas é o play, né? A história do play lá. É uma taxa de juros real negativa, né? Que na hora que você deduz a inflação em relação à taxa de juros, então o seu dinheiro hoje de fato, né, está rendendo menos aplicado no banco do que ele de fato vale, ou seja, existe perda de poder de compra de dinheiro aplicado no imóvel, a gente sabe que não existe. E hoje existe um cenário realmente muito propício para quem está pensando em comprar imóvel como investimento, fazer essa aquisição. Primeiro porque ainda existem algumas oportunidades no mercado. Mas mais do que isso, hoje, né, o custo de oportunidade de você ir para um CDI, de você tomar risco na bolsa, ou mesmo de você ir para um fundo imobiliário, que seria talvez o produto mais que pudesse mais fazer comparação ao investimento direto em imóvel. Mas eu percebo, por exemplo, que esse perfil de cliente, ele é primeiro, ele é um cara patrimonialista. Ele é um cliente que ele gosta de comprar algo onde ele tem é concreto, né, aquele negócio. O melhor papel não é o título, é a escritura, né? E ele então ele tem muito esse negócio. Até porque a gente
É a
sabe
segurança,
a
né?
segurança. Primeiro, segurança. O investimento mais seguro é imóvel em qualquer parte do mundo, né? Segundo, ele é um cliente que ele percebe hoje que ele consegue ter um rendimento seguro e rentável mediante aluguel. Por exemplo, a gente tem aí um histórico, principalmente em Fortaleza, e eu combato muito isso, é aquele investidor que às vezes tinha a cultura de comprar no lançamento e vender na entrega. Esse, eu sou muito sincero, eu digo, cara, não faça isso, não compre, eu perco as vendas às vezes. Eu tenho um grande problema de ser super sincero. Porque eu não vou prometer uma coisa para o investidor, né, principalmente eu estando no front, que ele não vai atingir o objetivo dele. Eu acho que imóvel, né, como toda parte do mundo, ele tem que ser pensado com investimento a longo prazo. Você comprar um apartamento bem comprado, mobiliar ele, alugar para uma. De novo, fazer um investimento baseado naquilo que você de fato tem um cliente. Eu vou comprar uma sala comercial para botar o cara. Sabe, não tem tantos argumentos. A galera de sala vai me bater, mas a verdade é essa, com o crescimento do coworking, etc., modelo híbrido de negócio e tal. Quando você vai para, por exemplo, que hoje, como a gente tinha dito, 66% das famílias são ocupadas por até apartamentos são ocupados por até 3 pessoas. As pessoas hoje querem proximidade com o seu trabalho, querem morar e trabalhar, etc., no mesmo lugar. Você abre uma gama gigante de gente que pode alugar um apartamento de 37, 50, 60 metros quadrados. Então, o nosso projeto é focado nisso. Só que a gente, de novo, fazer simplesmente um apartamento onde o cliente compra o apartamento, recebe, a construtora recebe o dinheiro do financiamento bancário dele e diz tchau, eu não acredito nisso. Pelo simples motivo de que, como é um produto que ele vai ser replicado, né, e é uma vantagem nossa, como a gente tem essa linha, eu tenho um cliente que comprou o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e no quinto aqui já está me ligando assim que sai o RI para comprar. Por quê? A gente cria, os pontos de contato com o cliente. De não soltar a mão dele. Porque o grande erro de quem fez produto para investidor, o cara, tipo assim, o corporador, ele se acha responsável por apenas entregar o produto e não entregar o resultado. O que que a gente quer? A gente quer entregar resultado. E foi por isso que a gente criou, né, como você mesmo antecipou, algumas parcerias para trazer esse resultado para o cliente. Porque nessa hora, Sérgio, eu sou investidor também. A gente tem unidades, não só pessoa jurídica, como pessoa física. Eu digo, cara, eu comprei porque eu acredito e eu tô literalmente contigo. E
Tô
não é
junto,
papo
tô junto.
de vendedor, não. Eu tenho um apartamento comprado, pessoa física, no JSmart Dom, por exemplo, inclusive com minha esposa, porque eu acredito nisso. Vendi para cunhado, vendi para amigo, porque eu acredito muito nessa transformação e não é só da boca para fora. E aí, para isso, o que foi que a gente fez? Em resumo, a gente fez parcerias, por exemplo, o cara recebeu o apartamento. Quer mobiliar? Eu tenho um parceiro que você me entrega a chave, ele te entrega a mobília pronta. A gente antecipou, a gente já fez os kits de mobília, eu já tenho o preço e tal, a gente vai entregar o Vicente Leite agora, o cara literalmente no dia seguinte vai poder mobiliar o apartamento. E eu também tenho o parceiro para fazer a locação dele, no caso a locação tradicional, que é no caso a gente criou uma marca chamada EPAP Alug, que eu dou a opção do cara fazer a locação tradicional, né, 30 meses, e fazer a locação temporada, que é no caso a Aquanoma. E aí, eu vou conseguir dar uma solução onde eu mobilio o apartamento do cara, claro que via parceiros, consigo o aluguel para ele. Só para você ter noção, a gente tem aproximadamente 120 clientes cadastrados, né, que ao longo do tempo procuraram a gente querendo alugar o apartamento. E eu só tenho 66 apartamentos, olha que loucura. Sabe que o mercado de locação é o inverso do nosso?
É inverso, né?
Totalmente, é uma coisa que para quem está na incorporação, não sabia, eu não sabia.
Mais demanda.
Tem mais demanda do que oferta, né? Porque Fortaleza, principalmente, não tem apartamento novo, né?
Tem muito antigo,
Tem
né?
muito. Cara, tu já entrou num site, eu não sei como é que é São Paulo, mas você entra num
Já, já.
site aqui em Fortaleza para procurar apartamento compacto para alugar, cara,
Prédios caindo só
Ave
pedaço.
Maria! E caro, porque o condomínio é muito caro, né? Você pega apartamentos antigos, por exemplo, uma grande vantagem. Com o uso da tecnologia, a gente consegue reduzir, por exemplo, 40% o custo de condomínio. Então, esse tipo de coisa vai agregando o produto e o cliente, principalmente o cliente investidor e o corretor, vai tendo segurança a saber que, pô, eu sei que eu vou comprar um apartamento de uma construtora séria, 35 anos de mercado, que vai me entregar na data correta, que vai ser exatamente como está lá no registro de incorporação e que os caras ainda vão me ajudar a mobiliar esse apartamento e fazer a locação, sendo ela tanto de locação tradicional, com uma alocação por temporada, que é a primeira operação da Noma fora de São Paulo, né? Foi uma conversa, na verdade foi um namoro que a gente começou a desenvolver já há uns 2 anos que a gente vem conversando. Foi inclusive por intermédio do Odirley da Keeper, que por coincidência são as coisas da vida, né? Quando a gente implantou o sistema da Keeper de portaria eletrônica, muita gente chegou assim, Daniel, você vai fazer apartamento com portaria eletrônica, cara, isso não dá certo. Eu digo, cara, foi o que viabilizou. Porque se eu não tivesse pensado isso lá atrás, eu não teria como conseguir fazer um custo de operação do prédio tão baixo e poder plugar, por exemplo, a Noma é tão mais fácil do que eu consigo hoje. Então, basicamente, a gente, sem querer, querendo fazer o All Chaves, a gente fez tudo que necessário para poder fazer a locação por temporada. E outra grande vantagem, e se não der certo? Porque eu escuto muito isso. Produto de investidor é aquele negócio, o cara compra um apartamento compacto, o cara com a fechadura literal falando com você, tá vendo?
Comigo?
Às vezes o cara compra um apartamento compacto que ele tem um foco único, exclusivamente, por exemplo, no turista ou no turismo de negócios. Me duvida.
Vem uma crise.
Vem uma crise. Turismo de negócio. Será que as pessoas vão tanto a São Paulo quanto iam antes?
Não.
Eu vou dizer por mim, eu não vou. Eu fiz várias negociações em São Paulo, inclusive, com o Noma e com outros parceiros, que eu nunca fui na cidade dos caras.
Até então você iria.
Até então eu pegava um avião, ia num
Tava um,
dia,
dois dias
voltava no
lá.
outro, ficava num hotel e tal, né? Nem para visitar apartamento hoje você precisa sair de casa, então. Então o que que vai acontecer? Então, o que que a gente imagina? Eu imagino no modelo, Sérgio, livre, onde o cliente ele tenha de fato a liberdade para escolher. Eu quero comprar um apartamento de 2 quartos para eu morar? Show. Eu quero comprar um apartamento de 1 quarto para alugar por temporada? Show. Eu quero alugar um apartamento, eu quero comprar um apartamento para eu alugar tradicional e ter recorrência no recebimento de aluguel? Show. O cliente ele é livre, ele não é obrigado. Porque se amanhã vem qualquer necessidade, ele quer botar um filho, ele quer comprar o do lado para aumentar o apartamento. A gente recebe o apartamento de volta. Vamos supor que o cara comprou um J Smart de 37 metros quadrados, a família cresceu. Eu garanto que eu recebo esse apartamento de volta num apartamento maior tradicional, né? Vamos supor, o cara comprou um J Smart, né? Só para deixar claro, comprou e quitou, né? Botou no nome dele, não porque os caras ficavam fazendo flipagem no meio da obra, mas o cara comprou, morou no apartamento, amanhã a família cresceu. E o cara precisa de um apartamento de 3 quartos. Eu tenho uma solução para ele. Eu recebo o apartamento dele como parte de pagamento e ele compra um apartamento novo. Então a gente criou um cenário, né, um ecossistema, onde a gente gera muita segurança para o cliente, né, e rentabilidade.
Sim. Bom, Daniel, o papo tá bom, mas vou ter que encerrar aqui esse episódio. Muito obrigado aqui por me receber, para a gente abrir essa história, essa trajetória aí. A gente se conhece já, acho que desde 2014 ou 15, e eu me recordo que sempre que a gente vinha almoçar aqui do lado, você levava seu caderninho para anotar algumas ideias, alguns insights. Então você, além de ser um cara que tem uma visão lá para frente, é uma pessoa muito humilde, com um bom coração. Então eu queria te agradecer aí e.
Rapaz, eu que agradeço, né? Você acha quase no episódio 100,
Quase no 100,
eu
vai.
acho que eu assisto esse Vem Pra Mesa desde o começo, sempre achei massa, aprendi muito com as pessoas que passaram por aqui e espero ter agregado
Com
alguma
certeza,
coisa
né?
para que alguém tomar alguma ideia. E se quiser entrar em contato comigo, é daniel@jsimões.com.br ou então no meu Instagram, daniel_jsimões. E fico aí à disposição e agradecer. E geralmente, Serginho, nessa hora é a hora que eu dizer, pronto, agora acabei de fazer meu Cooper, né? A minha caminhada. É a horazinha que o cara apagou e pronto, agora eu posso
Voltar.
tomar banho. Tá
Boa.
bom?
Então tá bom, Daniel. Obrigado. Pessoal, é isso. Semana que vem tem mais. Tchau.
Um abraço.